A Rádio dos Vox apresenta Tribuna RTV, um espaço livre para quem tem algo a dizer.
Boa noite. Qual o novo perfil do homem do campo do Brasil Central? Caipira? Rústico? Esquece. O trabalhador rural mudou. Trabalhando com tecnologias inovadoras, ele já não vive isolado, nem vê motivos para buscar emprego nas cidades. No programa desta noite, vamos conhecer vaqueiros que ganham até 18 salários por ano. E os doutores do campo, jovens que estudaram e encontraram o caminho da prosperidade longe dos grandes centros. São os ventos da mudança chegando a lugares distantes das capitais. Terras ricas em oportunidades para quem quer crescer e trabalhar muito. O Globo Repórter de hoje é uma coprodução com a TV Anhanguera, afiliada da Rede Globo em Goiás e Tocantins.
Eles são jovens e o que mais têm em comum? Formam uma geração de doutores do campo. Estão atrás ou já conquistaram o tão sonhado canudo da faculdade. E querem prosseguir, agora em melhores condições, a vida que os pais começaram na roça. Seu José acorda cedo. No trator ajuda a preparar a terra para o plantio. Também é o responsável por deixar a lavoura longe de pragas. Empregado nesta grande fazenda de Jataí, em Goiás, ele plantou e está colhendo sonhos. Um deles está diretamente ligado ao filho, o Alan John.
Meu pai, né, como ele a vida inteira foi, né, trabalhando na fazenda, né, sempre teve essa vontade de que a gente acompanhasse, de uma certa forma, né, a mesma trajetória, né?
O Alan logo se mostrou apaixonado pelo campo e deu ouvidos ao que os pais diziam.
Ele vai evoluir melhor, não vai? Assim, sendo estudado, eu penso.
O Alan passou no vestibular da Universidade Federal de Goiás.
Os números do IBGE mostram que mais jovens que estão fora dos grandes centros urbanos estão conseguindo realizar o sonho de entrar na faculdade. Em apenas uma década, triplicou o número de pessoas que vivem na zona rural e que têm mais de 12 anos de estudo.
Essa aqui é a Keila, Eric, Milena e Geraldo.
E todos têm a história mais ou menos parecida com a sua?
Sim, todos eles já têm esse contato com o campo, todos eles já vieram também do campo.
O meu foco principal que eu entrei na faculdade é para ajudar lá na fazenda, né?
Quem de vocês faz parte da primeira geração da família com curso superior?
No meu caso, eu sou a primeira.
Na família de um Alan também.
E vocês imaginavam ter um filho na faculdade?
Nunca. De jeito nenhum.
Jamais. Do jeito que nós era,
isso,
né?
Isso é um orgulho grande.
Seu José passou anos sonhando com a profissão que o filho seguiria.
Eu quero que seja engenheiro agrônomo, né?
Ah, é?
Quero, né? Eu quero.
Mas o Alan preferiu seguir o caminho da zootecnia, que ainda é uma novidade para o seu José e muitos moradores do campo. Nada que o Alan não consiga explicar.
A zootecnia hoje, ela abrange muitas coisas, tem um leque de profissões muito grande. Uhum. Então, eu posso trabalhar em diversas áreas hoje dentro da propriedade.
Aí.
Tá bom. Tá ótimo.
O que seu José não quer é que o filho passe pelas mesmas dificuldades que o casal teve nos tempos de vacas magras.
Eu vou falar a verdade pra você. Eu não tinha dinheiro pra comprar um cerveja pros meus meninos. Era, chegou, pegar sabonete pra dar pro sorveteiro, pra dar o sorvete pra ele chupar.
Hoje na fazenda, além de salário melhor, seu José recebe sacas de grãos como bônus. Agora sobra até um dinheiro para o sorvete.
Esse aí é de quê?
Morango.
Opa, tá bom. Sorvetinho para refrescar no calor de Goiás.
Essa é a casa que o seu José comprou com dinheiro que ele guardou praticamente a vida inteira. E com a casa, o Alan pôde vir para a cidade e estudar. Família até ali já. Oi, pessoal, tudo bem? Bom dia. Que casa bonita, hein, seu José? Oi, dona Sônia, tudo bem? Com a Alan. Aqui só realizou um sonho.
Sonho, graças a Deus. Vida inteira guardando dinheirinho pra comprar uma casa. Pra ter um conforto melhor, pro meu filho, pra família inteira, né?
Dona Sônia se divide entre a vida na fazenda e a casa na cidade, pra não deixar faltar nada pro filho mais novo do casal.
Aqui do seu café.
Obrigado, mãe.
Ali tem pão e bolo.
Obrigado,
pão de queijo. Aí
você
conta,
hein? O Alan deixou o emprego porque a faculdade é em tempo integral.
Eu vivo 100% da ajuda do meu pai, né? Então, sem essa casa, meu pai teria que pagar aluguel e a gente não teria essa condição de me manter na faculdade.
E pensar que este lugar foi o ponto de partida.
O Alan John começou a estudar aqui, onde funcionou a primeira escolinha da região. É uma construção simples, com paredes de placas de cimento, sem divisórias, e a única professora tinha que se dividir para dar aula ao mesmo tempo para 4 turmas. Mas a escola dele cresceu e hoje funciona naquele prédio ali e oferece aulas para os jovens aqui da região até o ensino médio.
Foi difícil concluir o terceiro ano do ensino médio aqui?
Aqui. Foi bem complicado, principalmente assim, por ser uma escola de zona rural, a gente tem a dificuldade, né, de ter que ser mais distante, poder deslocar, né, acordar mais cedo. Há uma dificuldade maior, né?
O prédio da escola mudou, mas muitos professores ainda estão aqui ajudando quem quer ir mais longe.
Essa aqui é a Regiane,
olá,
que foi minha professora de matemática.
Professora de matemática.
E essa aqui foi a Tânia, foi minha diretora.
Bem?
Durante todo o meu percurso.
Foi diretora?
Professora e diretora. Diretora.
E aí, foi um bom aluno, deu trabalho?
Nossa, excelente aluno.
É, sem dúvida, uma bênção, né? Saber que pititiquinho, pequenininho, estudioso, hein? Hoje tá aqui.
Quem mora na fazenda hoje tem todas as possibilidades de crescer, assim como quem mora na cidade.
E o Alan tem ótimas perspectivas de salário.
De ganho salarial, mas é a mesma média de um agrônomo com um veterinário. Varia inicialmente de R$ 4.500 a R$ 7.000. E no auge da carreira chega até R$ 15.000. Se você for pensar, né? É um salário muito bom, né?
Dá até pra você talvez um dia chegar e dizer assim: pai, pode parar de trabalhar.
Ah, com certeza, né?
Eu vou cuidar de vocês agora.
É, daqui uns dias já é eu já, né? O que ele fez eu tenho que recompensar, né?
Elias mal terminou a faculdade e já estava empregado.
Eu tive a oportunidade de formar num ano em que a agricultura estava com uma ascensão muito boa e o mercado absorveu grandes profissionais, né?
Uma realidade cada vez mais comum entre os filhos de trabalhadores rurais. Eles crescem e decidem continuar aqui, aproveitar as oportunidades que o campo oferece e, para isso, vão em busca de um diploma. Ele é uma espécie de médico das lavouras.
André, bom dia.
Tá.
Tudo bem?
Passa o dia visitando fazenda por fazenda.
E aí, André, soja nascendo?
Tá nascendo. Estamos molhando para nascer, mas tá nascendo bem.
Vamos dar uma olhada na soja?
Vamos.
Germinou muito bem.
Para que Elias chegasse à faculdade, a família se mudou para a cidade mais próxima.
Quando o Elias conseguiu lá o diploma, como vocês se sentiram?
Eu estava muito feliz, muito orgulhosa de ver um filho formado.
É com essa cara de felicidade que a mãe coruja mostra as recordações do dia da formatura de Elias.
Já dançou valsa com ele?
É.
E aí, como foi?
Foi bom.
Foi bom como, assim?
Porque, assim, eu sou boa de dançar.
É, dona Marlene já estava preparada para a formatura, que veio mais cedo que o previsto.
Curso de agronomia, sim, é 5 anos, né? Mas ele foi fazendo estágio dezembro, janeiro e fevereiro, na época das férias. Conseguiu fazer o estágio certinho e com 4 anos e meio está formado.
Dona Marlene e seu Eugênio sempre viveram no campo. No interior do Brasil, campo e cidade não são mundos tão distantes. Da lavoura já se avista a cidade e vice-versa. Por isso não foi tão complicado para Dona Marlene e seu Eugênio enxergar um futuro melhor para o filho mais velho.
Compremos essa casinha aqui, estamos morando até hoje, é pequena, simples, mas é nossa. E o Eugênio daí comprou um caminhão, depois trocou por uma careta e está trabalhando, puxando frete nas lavouras. Eu comecei a trabalhar como diarista, até hoje estou.
Tocando o barco devagarzinho, né? Aí dá, até dá certo. Graças a Deus, está formado.
Formado, empregado e com muitos planos para a vida.
Ah, talvez trazer para a família, né, os âmbitos e os sonhos que eles teriam, né, que meu pai e minha mãe não tiveram por falta de oportunidade. Trazer para eles questão de moradia, de locomoção. É, minha irmã que vai partir para os estudos agora também para uma universidade, né, ajudar ela nesse ponto.
Elisa já está terminando um curso técnico e encontra no irmão, além do apoio financeiro, uma fonte de inspiração.
Ele serve de espelho para mim, né, de concluir uma universidade, um curso que eu goste, e ser uma boa profissional futuramente.
No campo, a sucessão parece um caminho natural para os jovens.
A gente brincava em cima dessas pilhas de soja ou de milho, que fosse, né, de calcário, né? A mãe brigava com a gente, mas não tinha jeito. Nós sempre estávamos enfiados no meio, andando nas máquinas.
Desde pequeno, sempre tive vontade de continuar o que meu pai começou.
Os pais de Solange, Felipe e Marcos, deixaram para trás Santa Catarina. Vieram para o centro-oeste do Brasil em busca de terras promissoras.
Foi com um carro assim que vocês vieram para cá?
Foi com esse mesmo.
E o que foi que aconteceu com ele aqui? Estava atolado?
Atolado na areia.
Uai, nós no caminho quase morremos, né?
E nesse carro aí vocês trouxeram o que de bagagem?
Uai, a minha mudança.
A mudança inteira veio nesse carro?
Eu fazia um pouco de roupa. Uai, nós era pobre, saímos pobrezinho lá do sul, não tinha nada. Então tinha só umas roupinhas. Ainda no final enfiamos um peão com a mala dele ali junto e viemos embora.
A mudança dividiu opiniões entre os que ficaram. Os parentes acharam tudo muito arriscado.
A hora que você tiver fome, você liga para nós.
Falaram isso pro senhor, então?
Falou.
Seu Tarcísio e Dona Isolde não precisaram voltar. Mas isso não quer dizer que foi fácil.
O que mais tinha é dificuldade, né? Mas sempre pensando, é bom vencer, né?
Essa é a casa que a família ergueu assim que chegou a Goiás. É uma casa de madeira, um lugar provisório para começar uma nova vida num novo estado. Mas com todos os cômodos, quarto, sala, cozinha, e foi construída num lugar estratégico. Bem aqui em frente, passa a lavoura do seu Tarcísio. Tudo visto da janela de casa.
Era lavoura mesmo, né? Era o cabo de enxada. Direto, plantava soja na matraca, colhia à mão, né?
Com as vendas, o casal juntou dinheiro para aumentar as terras e começar a modernizar a lavoura.
Essa é a primeira colhedeira que o Tarcísio comprou. Colhendo arroz aqui ainda, nós plantava arroz primeiro.
Hoje são empresários do agronegócio, com fazendas que têm estrutura para dar conta do plantio até a armazenagem dos grãos.
Fomos progredindo, né? Colhendo, plantando e colhendo. Plantamos filhinho também. Logo veio uma filha, veio outra, né?
São 5 irmãos e todos tomaram gosto pela agricultura. Não precisou insistir. Acabou acontecendo naturalmente.
Esses 3 aqui,
fizeram agronomia. E a Lucimeire, que mora em Goiânia, ela está ajudando também aqui nas fazendas. E tem a Aline, que fez a administração, ela fica mais no escritório ajudando lá.
É, fazenda moderna hoje em dia tem escritório.
Já terminou o plantio?
Já terminou, sim. A terra ainda está com um pouco de umidade.
Aqui planejam tudo que será feito lá no campo. Quando plantar, quando colher e a que preço vender. Mas não basta só ter tino para os negócios. Tem que ter amor às raízes.
Ele tinha o quê? 14 anos. E ele era tratorista bom. Trabalhava até, levantava 5 horas da manhã até de noite. Era um peão bom, mas nós queríamos que fosse estudar.
Jovens não deixam de ter as inseguranças comuns entre quem começa a assumir tantas responsabilidades.
É difícil a gente ter que tomar uma decisão, às vezes, e você nunca sabe se você vai realmente acertar.
E você olhar para isso aqui tudo e ver que você tem que tocar isso aqui, dá um frio na barriga. Sorte que eu tenho muitos irmãos, mas um ajudar o outro, porque não sei como é que eles deu conta sozinho, não.
Mas o paizão está sempre por perto. Sabe que os filhos chegam com sangue novo.
Acho que a gente pode agregar muita coisa. Acho que o que vem de novo, né? Que hoje as coisas mudam muito rápido, né? Eu acho que a tendência é só melhorar. A gente quer ver se a gente consegue fazer com que cresça ainda mais, né?
A vida levou seu Tarcísio e Dona Isolde à separação. Mas continuam amigos, cheios de orgulho do passado que construíram e do futuro que estão deixando para os filhos.
Faça um filminho, assim, de tudo que aconteceu.
De vez em quando passa. Só que era coisas boas. Eu falo assim, se eu conseguisse voltar aos 18 anos, eu teria que passar tudo novamente, eu gostaria. Tati.
18 salários por ano? O novo vaqueiro do Brasil Central trabalha com celular, internet e ganha mais do que muito trabalhador da cidade grande. É daqui a pouco.
Acessibilidade em Foco, site plenamente acessível a todos os leitores de tela, inclusive Webvox. Programas, audiotutoriais e muito mais. Curtam e compartilhem essa ideia. Acesse www.acessibilidadeemfoco.com.
Nós, do site acessibilidadeemfoco.com, também estamos junto com a Rádio das Vox.
Neste Boitel, uma espécie de hotel-fazenda para bois de engorda, o ganho de peso do animal é controlado por computador.
Ele chegou com 242 quilos, está saindo com 394.
E surgiram novas palavras que pareciam distantes do mundo rural.
Fazemos a coleta através do leitor USB. Aí, no Bluetooth, ele cai no computador.
O que o Anderson quis dizer é que todas as informações, da raça até a idade do boi, vão direto pro computador, sem precisar de papel e caneta.
Aí era bem mais difícil, aí era manual, é bem mais trabalhoso, acontecia muito mais erros. Aqui, praticamente, o erro é zero.
Agora, aumentaram as ferramentas de trabalho.
Olha só o que ele carrega. Aqui também na cintura, não é só o canivete não. O que tem aqui? Olha, tem mais um celular, tem um rádio. E aqui atrás, o que é?
Mais um celular.
Rapaz, você está muito conectado mesmo.
Os outros dois é da empresa.
Da empresa também, para falar com o chefe.
É, pode ser para receber uma bronca do chefe ou para o Anderson enviar uma boa notícia.
Eu tirei umas fotos. Então enviei para um parceiro, que é o dono dos bois, comunicando nele que aqui tem 50 animais prontos para abate. Então o vaqueiro, para a população, é rústico. Hoje o vaqueiro, ele tem praticamente o mesmo conhecimento de uma pessoa que mexe na cidade, através da tecnologia que está tendo no campo. Né?
E essa cena, te lembra algo?
Hora do intervalo deles,
E tá todo mundo aqui no curral mesmo com o celular na mão. Esse celular funciona direitinho aqui, gente?
Funciona.
E o que vocês estão fazendo aí, usando o celular?
Ah, entrando assim nas redes, né? Ué, eu tenho muitas imagens, vídeos, música.
É. Que tipo de música você tem?
Blackout, funk.
O Anderson e os amigos são vaqueiros. A profissão é antiga, mas só há pouco mais de um ano foi regulamentada no Brasil.
Aqui na fazenda, além de todos os direitos garantidos a um trabalhador com carteira assinada, o Anderson e os colegas têm uma motivação a mais. Eles enxergam a possibilidade de ganhar salários extras, um tipo de benefício que nem toda empresa na cidade oferece, né?
Imagine ganhar até 5 salários extras. Isso mesmo. O Anderson e os colegas recebem até 18 salários por ano. Mas para isso precisam cumprir metas. O salário engorda se o boi ganhar peso dentro do prazo previsto.
Se você for jogar no salário, dá para tirar de 300 a 500 reais por mês, se for jogar em média.
Na nossa região, os melhores salários para quem está começando são no campo. Se ele conseguiu chegar nos 18 salários, é porque ele fez um trabalho espetacular. E ele merece compartilhar o resultado.
Mas é preciso ter experiência. Não dá para ser vaqueiro de um dia para o outro. No interior do Brasil, é profissão que atravessa gerações.
O Anderson trabalha com o pai, seu Benedito. Como é trabalhar aí com o paizão aqui na fazenda?
Ah, é muito bom, né? Ter o privilégio de trabalhar com o pai, né? Pegando, adquirindo experiência.
Se bem que seu Benedito confessa, ultimamente ele tem deixado de lado o papel de professor.
Eu estou sendo aluno. Hoje ele que está me ensinando. Me ensina uma parte da computador, digitar, porque é outra coisa. Me ensina a lidar mais com calma, que no meu tempo tinha muito mais ignorância.
É, os tempos são outros. Se precisar de uma corridinha até ali no curral, o cavalo continua sendo o principal meio de transporte. Mas não estranhe se aparecer um vaqueiro motorizado.
Eu ia para a cidade para fazer compra para passar o mês, eu ia de charrete, entendeu? Hoje tem um carro próprio.
Arrependimento pelo filho ter ficado no campo? Nenhum.
15, 20 anos atrás, eu estava dos mais falando, vamos levar meu filho para a cidade, meu filho aqui está ficando um roceiro, um bichinho do mato. Agora hoje eu tenho orgulho.
E é nesse lugar que o Anderson quer realizar sonhos.
A fazenda oferece algumas moradias para os funcionários. E aqui o Anderson mora com a esposa. Essa é a Isabela.
Isso é minha esposa.
Oi, Isabela. Tudo bem? Prazer.
É a patroa.
É a patroa. Os dois estão casados há apenas 8 meses e foi aqui que o Anderson recebeu a notícia de que a responsabilidade dele vai aumentar.
Minha família herdeira está chegando.
E aí?
É muito feliz, né?
Por amor, Isabela trocou a cidade pelo campo.
Se falar pra me trocar a fazenda hoje pra ir pra cidade, eu não troco, não.
Sério?
Mais tranquilo. Eu me sinto mais segura aqui. Porque na cidade, sei lá, a violência tá maior, né? Agora aqui não, a gente dorme de porta aberta, não tem perigo nenhum.
Conhecer a casa de vocês.
E na fazenda, dentro de casa, estão os registros de uma história de amor, que para eles está sendo construída no lugar certo.
Foi meu noivado.
E como foi esse dia?
Ah, foi maravilhoso, né?
Foi muito bom, né?
A casa é pequena, mas tem TV via satélite e internet.
Eu gosto de ver muito vídeo na internet de montarias em todos.
E o que você mais gosta de ver aqui na internet?
Receita, um capítulo de novela que eu perdi.
Por que você fez isso?
Eu tava entediado.
A internet também será usada agora para mandar fotos da gravidez para os parentes. Nos planos do jovem vaqueiro está uma faculdade. Ele sabe que precisa ir mais longe para atender às necessidades da fazenda e para conquistar um futuro ainda melhor.
Minhas ambições é dar uma educação boa para meu filho, futuramente comprar um chãozinho, que uma chácara. Depois que eu aposentar, eu vou ficar tranquilo, cuidando dos animais na chácara e tranquilo.
Novos caminhos. Sem deixar a terra onde nasceu, o Anderson encontrou uma nova realidade.
A paranaense que abandonou a carreira de modelo para ganhar a vida no interior de Tocantins e nunca se arrependeu. Veja a seguir.
Site Acessibilidade em Foco, um site totalmente acessível a todos os leitores de tela, inclusive o Webvox. Programas, audiotutoriais e muito mais. Curta e compartilhe essa ideia. Acesse acessibilidadeemfoco.com.
Nós, do site acessibilidadeemfoco.com, também estamos junto com a Rádio das Vox.
Essas águas fazem o rio Tocantins parecer um mar ao redor de Palmas. É um drible ao calor forte. Mesmo assim, a temperatura por aqui sempre passa dos 30 graus. Este monumento em Palmas é conhecido por marcar a região que estaria no ponto mais central do Brasil. Bem aqui no meio da Praça dos Girassóis, que segundo os moradores é uma das maiores do mundo. Grande ela realmente é. E aqui pulsa um Brasil capaz de atrair pessoas que, com diploma na mão, estão chegando em busca de novos desafios para a carreira. Os municípios ao redor de Palmas já fazem parte de uma das 10 micro-regiões do Brasil que mais atraem pessoas com curso superior. Uma destas cidades é Porto Nacional. Este lugar de casarões antigos é uma das portas de entrada de uma nova fronteira agrícola do Brasil, que até já ganhou um nome.
Nós temos uma grande região chamada hoje de Mapitobá. Inclui o estado do Maranhão, Tocantins, Piauí e o oeste da Bahia. Traz os desafios da falta de infraestrutura. Mas nós temos produtores apaixonados com essa vocação, indo para lá e desenvolvendo o agronegócio nessas regiões.
Quer conhecer um pouco mais sobre uma região? Converse com quem trabalha num hotel. Por quê? Um hotel é a porta de entrada de muita gente que está chegando a um lugar que tem vocação para oferecer oportunidades. O hotel na entrada de Porto Nacional foi erguido há 2 anos por Joel e Rose. O casal deixou o interior de São Paulo para investir no Tocantins.
Que tipo de hóspede vocês recebem aqui?
Nós temos todo tipo de hóspede. Nós temos o engenheiro, agrônomo, temos o técnico em soldagem, que eu não conhecia essa profissão, diz que existe, portanto nós temos ele aqui.
Tem uma boa parte desse pessoal, né? Mineiro, gaúcho, paulista, catarinense, paranaense, a maior parte já é pessoas que enfrentaram a fronteira agrícola há 25, 30 anos atrás e hoje estão fazendo esse percurso novamente para outra região.
Como agradar gente de tantos lugares diferentes? Pode ser pelo estômago. A tarefa da cozinha é fazer o hóspede se sentir em casa.
Para o hóspede que vem de Minas Gerais, por exemplo, não pode faltar o quê?
Pão de queijo. O tradicional. O queijo mineiro é o tradicional.
O que vem de São Paulo?
O que vem de São Paulo, ele gosta muito de massa. Pizza. Para nós aqui do norte, o cuscuz de milho, que é a região norte nossa.
O casal viu que a ideia de investir em um hotel poderia dar certo ao perceber que a agricultura estava atraindo novos fazendeiros. E com eles, indústrias ligadas ao agronegócio.
O empreendedor é aquele sujeito que olha o que todo mundo está olhando e vê o que poucos estão vendo. E aí resolvi investir olhando o longo prazo e vi que o potencial é muito maior ainda do que o que já está acontecendo.
O hotel vai dobrar de tamanho. Joel tem pressa. Não quer perder espaço para os concorrentes que também estão chegando. Nesta terra, cada um tem um jeito de enxergar oportunidades.
Lá no Mato Grosso a gente dizia que é o ouro do cerrado. E aqui no Tocantins não deixa de ser, né? A vegetação tocantinense também é bastante cerrado. E é o ouro do Tocantins hoje.
Ellen se encantou com os grãos do Cerrado. até deixou de ser modelo.
Com 16 anos eu participei do meu primeiro concurso, desfilava em desfiles de moda para as lojas.
A Ellen trabalha neste armazém de grãos, um dos maiores do Tocantins. Na safra, esse galpão do tamanho de um campo de futebol fica lotado. Lotado até o teto. São 60 mil toneladas e tudo para exportação.
Meu maior orgulho de trabalhar é quando eu chego aqui na época da safra, esse armazém está cheio de grãos, eu posso andar aqui e sentir o cheiro do grão.
Ellen nasceu no Paraná e foi com a família de agricultores para o interior de Mato Grosso, onde se formou em administração. De lá, veio para o Tocantins. Ela não pensou duas vezes quando surgiu uma vaga na filial do armazém de grãos em Silvanópolis, a 120 quilômetros de Palmas.
Aí eu falei pro meu chefe, eu vou que é minha.
Ellen viu na mudança de cidade a chance de subir de cargo. Passou de assistente para supervisora e o salário dobrou.
Silvanópolis é um município carente de melhorias em várias áreas, entre elas saúde, saneamento básico, o prédio da prefeitura e da Câmara Municipal, por exemplo, é cercado de chão batido ainda, bem diferente de outros centros agrícolas do país, mais desenvolvidos, com melhor infraestrutura.
Mas Ellen acredita no potencial da região.
Essa foi a primeira pergunta. Você vai deixar tudo tranquilo aqui para morar num local que tem que fazer tudo? Esse foi o principal motivo. Vamos fazer.
Depois de passar um ano sozinha na cidade, ela trouxe o filho.
Só é mais quente.
Como você faz para suportar esse calor?
Ligo um ventilador no máximo.
Cláudio tem 10 anos e se adaptou bem à nova vida. E Ellen ganhou independência.
O que eu não conseguia fazer lá antes, manter a minha casa, manter, ter o meu carro, manter as despesas do meu filho, isso eu já consigo fazer aqui, devido a ter aceitado essa mudança, né?
Entre tantas conquistas, uma atingiu em cheio o coração.
Agora eu já comecei a namorar, já conheci alguém aqui.
O namorado é um forasteiro ou é nativo?
Ele é nativo.
O Elton é o tímido da relação.
Eu perguntei pra ela se tem chances dela voltar, né? Ir embora, ela falou assim que tá cada vez mais difícil isso acontecer.
Tomara que não vá, né?
Na vida a gente busca a estabilidade profissional, busca o trabalho, mas a gente também busca uma estabilidade emocional. E tô encontrando.
Qual o segredo da cidade que duplicou o número de habitantes em apenas 10 anos e viu crescer a renda e a qualidade de vida da sua população? É daqui a pouco.
Acessibilidade em Foco, site plenamente acessível a todos os leitores de tela, inclusive WebVox. Programas, audiotutoriais e muito mais. Curtam e compartilhem essa ideia. Acesse www.acessibilidadeemfoco.com.
Nós, do site acessibilidadeemfoco.com, também estamos junto com a Rádio das Vox.
De habitantes de Alto Horizonte, no norte de Goiás, dobrou em uma década. Mas nada que abale a tranquilidade dos 5 mil moradores.
Alto Horizonte é uma cidade nova, tem apenas 23 anos e já virou referência em qualidade de vida. Em pouco mais de duas décadas, a população viu dobrar o IDH. O Índice de Desenvolvimento Humano avalia saúde, educação, renda. Aliás, foi deste último item, renda, que veio um maior empurrão para o crescimento.
A cidade ganhou asfalto, o primeiro banco e escolas grandes.
Aqui
na creche o almoço é servido bem cedinho. Volta de 10 horas da manhã já está pronto. E hoje a criançada vai comer arroz com carne nessa panela. Tem uma sopinha aqui com batata doce, abóbora. Na outra, feijão.
E claro, tem a salada, que veio de uma horta comunitária.
A criançada vai comer tudo isso aqui?
Come. Todos comem.
É, e tá gostosa?
Uma delícia. Quer experimentar?
Eu quero. Tá bem temperadinha mesmo.
A criançada espera ansiosa.
Pra ficar fortinho e crescer.
Todo mundo vai comer tudo.
E como a turma quer crescer e ficar forte.
Tá gostoso? Você nem quer me responder, né? Quer comer, né? A comida tá boa.
A escola já ganhou o prêmio de melhor merenda do centro-oeste do país. Um prêmio que seu Alaelson ajudou a conquistar. Ele é um dos que cultivam parte dos alimentos da merenda escolar.
Nós temos aqui coentro, alface duas qualidades 3, cenoura, beterraba, cheiro verde, couve, quiabo.
Verduras orgânicas. O projeto que fornece os ingredientes da merenda resolveu o problema de falta de frutas e verduras nas cantinas das escolas do município.
O senhor trouxe hoje para nós?
Foi cenoura, alface e couve.
E ajudou a aumentar a renda das famílias. Mais gente para comprar, porque também há mais gente com emprego. Os genros de seu Alaelson trabalham na extração de minério. É, a riqueza de Alto Horizonte está debaixo destas terras.
Tem história que o pessoal conta aí, assim, na região aí, que assim, você arrancava alguma torceira de capim, assim, alguma coisa, você achava, assim, achava ouro assim, nas raízes dos capim, assim, tem essas histórias, assim.
Mas não é tão fácil extrair minério assim. Aqui, máquinas gigantes retiram as rochas, que passam por esteiras quilométricas. São vários processos de trituração até que o mineral fique parecido com uma espécie de lama.
Aqui tem cobre e ouro?
Isso.
A exploração de minério precisa cumprir uma série de exigências para diminuir o impacto ambiental provocado pela formação destas gigantescas minas. É uma riqueza com prazo de validade, já que o minério é um recurso natural não renovável. Toda essa riqueza mineral de Alto Horizonte segue daqui para outros países. E o transporte do que é retirado desta mina até os portos brasileiros acabou se tornando uma alternativa de renda para os moradores da cidade. Eles tiveram a ideia de criar uma cooperativa de caminhoneiros e começaram tudo do zero. Eles já têm sede própria. São 42 sócios, cada um com seu caminhão.
Nossa cooperativa a gente limitou em 2 caminhões, porque queremos ter muitos cooperados com poucos caminhões.
O seu Divino faz parte da cooperativa e está sempre com um caminhão carregado de minério. Ele acabou de pagar as últimas prestações do caminhão e exibe com orgulho a prova da conquista.
O nome que antes não era o meu, hoje é meu nome. Hoje já pertence a mim e a minha família, né, que me deu apoio.
Já são 7 anos levando minério até os portos brasileiros. Não foi fácil chegar até esta fase da vida.
Eu tive que juntar o que eu tinha, algumas economias antes, até a residência, e comprei, mas ainda fiquei devendo um pouco. Graças a Deus está acabando de eliminar.
O caminhoneiro já está erguendo uma nova casa.
Quero fazer ali uma cozinha, uma sala aqui, um suíte ali, ali tem mais um quarto.
Mas ali no fundo você tem ideia do que vai ser?
Eu pretendo ter uma casinha de um socorro, claro, com um da família, uma filha, precisar de vir para perto do pai, ter um abrigo.
Para seu Divino, voltar a ter casa própria é sinal de que valeu a pena seguir um novo caminho.
Aquele sorriso aí é sinal de que deu certo, né?
Positivo. No caos que a gente sonha, mas tem que ter fé.
Há 18 anos em seu coração.